Voltamos aqui ao direto e continuamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas. Esperou-se anos e anos, mas há uma data, 26 de novembro, eleições. Ora, e amanhã é a data limite para entregar as listas. Estamos agora em linha com Paulo Marques, maire adjoint do Nesse-Bois, presidente do CCP França. Paulo Marques, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde e obrigado pelo convite.
Ora, a pergunta que eu faço, entrega das listas, data limite amanhã, a vossa lista está pronta, tem todos os proponentes, tem isso tudo, de maneira que poderá ser efetivamente entregue amanhã oficialmente?
Sim, sim, será oficialmente entregue amanhã. É óbvio que todos os documentos administrativos foram todos preparados, aliás, com alguma pressa, obviamente, porque como tínhamos agendado uma deslocação a Portugal de 45 autarcas com as instituições da Cívica, com as instituições, com o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, e tivemos que agora este fim de semana finalizar tudo o que era necessário para apresentar essa lista dia 26 de novembro. Aliás, Artur, esperamos tantos anos e solicitávamos tantas eleições que houve uma pressa repentina para que tudo se organizasse rapidamente. Aliás, alguns contactos que nós temos tido com a comunidade portuguesa, eles estão alheios totalmente à realização dessas eleições, obviamente, porque não houve oportunidade de falar antecipadamente da possibilidade dos portugueses a residirem em França, e nomeadamente aqui na região de Paris, ou aliás no mundo, poderem ter os seus representantes eleger, e essa eleição vai ser importantíssima. Porquê, Artur? Porque o facto de haver uma forte mobilização vai permitir, nomeadamente, de defender também uma administração muito mais próxima e defender os consulados. Aliás, muitos consulados que foram fechados durante esses anos, temamos também com uma fraca mobilização, com falta presença das comunidades. Das comunidades sempre também estarem descontentes com alguma relação que possa ter com a sua documentação ou relação a ter com a administração em Portugal. É essencial, Artur, que possamos ter uma grande mobilização.
Mas Paulo Marques, peço desculpa, não tem nada a ver, desculpa, porque não fui eu que tomei a decisão. O voto continua a ser presencial. Ora, quando se vê, por exemplo, a região consular de Paris, podemos pegar num compasso e andar à volta de Paris para ver, há distâncias enormes, o voto é presencial. E, no entanto, se formos a um artigo no que diz respeito ao mapa de eleições que foi publicado pela Comissão Nacional de Eleições, que diz que pode haver o desdobramento de mesas de voto. Isto tem que ser feito até dia 10 de novembro. Ouvi falar de algumas mesas de voto que possam ser abertas à esquerda da direita?
É simples, Artur. Eu continuo a ser, a ter uma coesão no que eu proponho, aliás, no Conselho das Comunidades e a Portugal. Eu propus durante muitos anos que haja essa possibilidade. O que é que eu fiz? Eu também tenho a honra de presidir a Associação Cultural Portuguesa de Aulnay-sous-Bois e o Rancho Rosa dos Ventos. O que é que eu fiz? Eu pedi uma mesa de voto em Aulnay-sous-Bois. Não sei se vai ser aceito ou não. E espero que haja muitos que fizeram. Mesmo se for chumbado, o facto de haver uma mesa em Aulnay-sous-Bois é em toda coerência. É dizer, há possibilidades, se houver vontade, de que haja mesas descentralizadas. E isso para um universo muito largo e muito vasto para a nossa comunidade. Mas, ao fim e ao cabo, o tema central na participação dos portugueses em atos eleitorais é a sua facilitação, que seja presencial, mas também, como em França, os franceses a residirem em Lisboa, na Madeira ou nos Açores, têm possibilidade de eleger os seus deputados através do voto internet, através do voto por correspondência
e do voto presencial.
através do voto presencial e através da procuração. Tem quatro métodos de voto. E isso é possível realizar. Aliás, Artur, na deslocação que tivemos a semana passada em Lisboa, tivemos uma reunião na manhã da sexta-feira na Assembleia da República, depois de sermos recebidos pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Nós tivemos, convidamos o Presidente da área consular de Lisboa, le président du conseil consulaire, Laurent Guatter, para ele nos falar da experiência dos franceses em Lisboa para irem votar. E, obviamente, nós fizemos uma pergunta, aliás, foi o nosso colega, conselheiro das comunidades, Rui Barata, de Estrasburgo, que fez a pergunta: mas o senhor foi ouvido por alguma instituição portuguesa cá? Ele respondeu: não, nunca me solicitaram para eu falar como se procede o ato eleitoral com os franceses a residirem em Lisboa e, aliás, em todo o mundo. O que eu quero dizer, Artur, com isso é que, efetivamente, ainda temos algum trabalho para isso. A problemática da nossa comunidade é tão vasta entre o ensino, os atos administrativos e os consulados. Se acharem, se a nossa comunidade, Artur, achar que está tudo bem, ok, pronto, está tudo bem e vamos. Mas se ela achar que ainda temos muito para fazer, ainda temos muito para realizar, nomeadamente opinar e dar as nossas recomendações pela experiência que nós temos nas nossas comunidades, domingo 26 de novembro é essencial irem votar, porque se formos muitos a ir votar, teremos uma forte visibilidade perante aos nossos governantes e ao Estado português. E para finalizar, Artur, como dizias, é óbvio que quem vem de Pointe-à-Pitre, de Saint-Pierre-et-Miquelon para votar a Paris é dramático. Não podem vir votar. Imagina, eu sou candidato também para Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, les Îles du Pacifique, enfim, isso não tem senso nenhum, não há lógica nenhuma, e não há lógica nenhuma porque é preciso hoje, em 2023, ter uma vontade que haja uma real participação. A única vez que se falou e que houve a possibilidade de implementar permanências consulares na Guadeloupe, nas Antilhas Francesas, foi depois da Associação dos Autarcas de Origem Portuguesa Cívica ter alertado do tifão Irma e que havia 3 mil portugueses que estavam devastados nas ilhas das Antilhas. E a partir daí houve um olhar com essa comunidade. No entanto, mas não podemos abdicar.
Ora, Paulo Marques, referiu precisamente o vosso encontro com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Houve um encontro igualmente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e também com o Comitê Olímpico de Portugal. Isto quer referir à delegação da Cívica com autarcas. Foram à volta de 45, penso eu, autarcas portuguesas ou de origem portuguesa aqui em França. Como é que podemos resumir esses encontros como uns diferentes dos outros, ainda que quando se fala do Comitê Olímpico de Portugal, ao que parece, precisamente o Comitê Olímpico de Português vai abrir aqui em um escritório, uma coisa qualquer, aqui em Paris, durante os Jogos Olímpicos. Vocês falaram disso ou não?
Exatamente, nós tínhamos tido um encontro com eles no Senado francês, nós tínhamos convidado o Comitê Olímpico há um ano e meio atrás, justamente para falar sobre essa possibilidade é real. Foi apresentada então a Aldeia Portugal, era a Aldeia Portugal que vai estar na Villette e também as várias modalidades que vão estar nos nossos territórios onde muitos autarcas de origem portuguesa vão efetivamente acolher as modalidades onde Portugal tem também atletas. E isso foi um momento também importante, também para o Comitê Olímpico sentir que tal como o rugby, nomeadamente aquele grande jogo que houve em Toulouse, onde quase todo o estádio era português, também teremos em algumas das nossas cidades muitos portugueses também a apoiar os atletas e o Comitê Olímpico de Portugal. Isso foi frisado e para eles e para os técnicos do Comitê Olímpico foi-lhes muito agradável ter essa sensação que também vão jogar em casa e isso, como sabemos, para todos os atletas é sempre uma mais-valia.
Eu acho que isso interessa o meu colega Manuel Alexandre, na medida em que ele é que é jornalista de desporto, vai-lhe interessar isso, tanto mais bom, isso é ele que vai fazer, nomeadamente a contactar o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Mas voltando precisamente a esses 45 autarcas, para já que fica um convite em direto, Paulo Marques, a vinda aqui, bom, podem ser 4 pessoas que convido no mês de dezembro, talvez alguns membros da delegação que foram até Portugal consigo, avanço 2 datas, isto é feito em direto, como diz o outro, sem rede, sem nada, ou no dia 3 ou no dia 10 de dezembro. Se eu proponho estas datas é porque no dia 16 de dezembro, na Assembleia Nacional Francesa, vai haver o Congresso de Cívica, não é?
Sim, efetivamente, Artur, nós teremos o Congresso da Cívica, e então na Assembleia da República, é um congresso anual que nos permite também de falar das temáticas, também reunir as várias delegações regionais, e será também um momento de partilha e de encontro. Vai ser um momento importante porque regressamos também à Assembleia, onde já tinha tido um encontro há alguns anos largos, mas depois do Senado, o ano passado, o facto do deputado Ludovico Mendes, ter tido essa iniciativa para podermos reunir o nosso Congresso, aliás, o Ludovico Mendes, que estava na comitiva também da Cívica na semana passada, mas também é um dos membros ativos da Associação Cívica, que permite também a dar voz à nossa comunidade na Assembleia da República.
Mas agora vamos, digamos, sair um bocadinho do âmbito da conversa que estamos a ter, ainda que tudo está baseado nos eleitos, precisamente com esses eleitos de origem portuguesa, nomeadamente os deputados, será que a questão da língua portuguesa preocupa? Porque nós sabemos que a língua portuguesa foi completamente ostratizada, está posta de lado, é uma língua rara, isto depois da reforma do BAC e a reforma do Liceu. Será que vocês, como eleitos, e sobretudo o Paulo Marques, sensível a esta questão da língua portuguesa, os deputados de origem portuguesa interessam-se por isso ou não?
Eles interessam-se. É óbvio que depois tudo depende do que o governo propõe. Mas é óbvio que mesmo sendo porta-voz da Renaissance, Ludovico Mendes, já desde o ano passado, que está também a mostrar que é necessário que haja uma possibilidade para o ensino do português, uma facilitação, e nomeadamente como tínhamos antes. Atualmente, somente os alunos que tiverem aula durante todo o seu percurso escolar é que pode apresentar o português no bacalhato. E isso, a única hipótese é estar inscrito no ensino do português à distância, no CNED. Nós sabemos que há muitos, e é muito provavelmente também uma das análises que temos de ter uns com os outros, porque é uma realidade, tal como o francês também não é ensinado como se devia ser em Portugal, houve também um decréscimo, e aí os Estados, e é aí no nosso papel, e nomeadamente nas eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas, é de opinarmos, de estarmos presentes, porque quem não aparece e esquece. E o facto de podermos ser muitos e cada vez mais fortes permite-nos a nós de dizer: isto não está bem, isto está mal, vocês falem juntos. Eu lembro que há uns anos atrás, vários ministros da Educação estavam satisfeitos por protocolos de ensino de francês em Portugal e de português em França, só que a realidade hoje é que continuamos a não poder, a não haver facilitação para o ensino do português cá em França. E isso é uma batalha que temos, que é recorrente, mas que temos sempre mostrar cada vez mais a nossa vontade. Aliás, a língua do português, onde esteja qualquer português, tem que haver igualdade nesse tratamento. E nós queremos a igualdade também de tratamento com toda a comunidade portuguesa, esteja ela em Paris, em França e nos outros territórios, mas também no mundo, nomeadamente através de uma voz firme e de estarmos presentes, de trabalharmos em prol das nossas comunidades portuguesas.
Paulo Marques, muito muito obrigado. Bom, lembro que a história há anos que andamos a falar, a fazer perguntas aos deputados, secretários de Estado, e já vimos passar mais de uma dezena, já perdi a conta, mas enfim, uma última pergunta e rapidamente, portanto, candidatura a nível da França, quantos candidatos a vossa lista apresenta?
Então, a lista de Paris que vai até o norte de França, são 7 candidatos titulares e 7 suplentes, num total de 13 candidatos, 13 eleitos ao nível nacional para Paris. Mas vai ser um momento importante, como eu já disse, Artur, para que haja uma voz, e relembro que também os conselheiros opinam, mas não são o executivo, não são os conselheiros das comunidades que decidem. Temos que levar a voz, as propostas, todas as ideias e as problemáticas que as comunidades nos dão, e levamos a Portugal. E isso é que é essencial. Uhum. E é por isso que a participação tem que ser forte, é mesmo se fomos enganados. Uhum. Fomos enganados, prometeram-nos um teste de voto eletrónico, e pronto, e andamos há 4 anos à espera desse voto eletrónico, e não vai ser desta vez. E aliás, podemos fazer tudo à distância, e há novos programas à distância, até, Arturo, o ensino vai ser à distância, porque há um novo teste do governo, onde há testes de ensino à distância em duas regiões francesas. E depois veremos, mas o presencial é sempre importante, e nomeadamente no domingo 16, o presencial, estarmos lá todos e podemos também votar, estamos juntos. Vai ser um momento também de grande democracia, de grande força de debate.
Muito obrigado. Mas isso será no dia 16 de dezembro, antes disso, 26 de novembro. Eleições para o CCP. Muito obrigado, Paulo Marcos. E uma vez que a lista oficial seja entregue, aguardamos que nos envie isso pelas vias normais para podermos também começar a trabalhar, porque a campanha eleitoral vai ser muito, muito curta. Paulo Marcos, muito obrigado e até uma próxima, então.
Obrigado e obrigado pelo trabalho.